Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio Web da Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Edição da sexta-feira do dia 19 de agosto. E estamos aqui junto com o Eduardo Rocha. E já estamos em contato com quem?
O Lauro
Burigo. É o nosso grande guru, é o nosso grande mestre.
É, e chegou esse, o momento, né?
De... Esse cara sabe, esse sabe.
E nós chegou o momento da gente perguntar alguma coisa para ele sobre a seleção brasileira, que vai defender aí vai brigar pela medalha de ouro no Maracanã amanhã, né, Valmir Matos?
Sim.
Seleção com Neymar, com Luan, que ao meu ver, o Lauro, eu não sei qual é a opinião do Lauro, quero saber. O Luan, na minha opinião, é que está fazendo a diferença na seleção depois que o Rogério Micali colocou o Luan para jogar. Muito bom dia, Lauro.
Bom dia, muito prazer. Fazia tempo que nós não conversávamos, né?
Pois é.
Mas... estamos aí agora.
Ô, Lauro, pois é, e deu um tempo também na Série B, Série A também em jogos somente no final de semana. A seleção brasileira, será que amanhã realmente desencanta e ganha o ouro, Lauro?
É. Nós também íamos ganhar a Copa do Mundo, aí a Alemanha tocou 7, né?
É, isso é verdade. É,
a gente se joga sempre preocupado, mas eu acho que aquele 7-1 pode se tirar proveito agora. Eu acho que o Micali faz um bom trabalho, está dando uma demonstração para esses treinadores aí que são bajulados. O Micali entrou como ninguém sabia que nada, fez, botou um timezinho, o timezinho está jogando muito. Então eu até estou acreditando numa vitória, sim.
Olha, eu tô com o Lauro. Agora, a diferença, Lauro, dos dois primeiros jogos, que a seleção não foi bem, foi mal, né? Contra a África do Sul e depois contra o Iraque. Na sequência, não exatamente contra a Dinamarca, mas a partir do jogo da Colômbia e o jogo contra a Honduras, a seleção usou aquela tática da catimba, deixar o adversário nervoso, né? Sofrer a falta e já ficar lá. Aliás, uma coisa que faltou naquele 7-1 foi isso. Foi o time chegar em campo, pô, tomou um gol, o goleiro cai lá, sente alguma coisa, pô. Espera, chama a turma, vamos conversar. Isso aí não aconteceu. O time não deixou a Alemanha nervosa, o time é que ficou nervoso. Agora, Lauro, você acha que o Brasil vai entrar nessa final do mesmo jeito, fazendo aquele jogo catimbado com o Neymar, um pouco mais provocativo, né? Buscando o contato para...
Tem que fazer, né? Tem que fazer. Não pode entrar muito de sangue doce, né? Pode entrar muito de sangue doce, porque se entrar de sangue doce, perde de novo.
Não tem muito o que jogar na técnica, toque para cá, toque para lá.
Tem que ser malandro.
Tem que ir para frente, né?
Tem que ser malandro, é. Porque... O que eu noto hoje em dia, eu estou já com 80 anos e ainda me sinto assim em condições, sabe?
Sim.
Porque o que eu noto hoje em dia é que ninguém muda nada, né? Tu já notou? É sempre aquele 4-4-2, aquele 4-3-3. E aí fazem um 4-4-2, um 4-3-3, mas não sabem que o jogador, para fazer determinada função, tem que ter determinada qualidade para fazer aquilo. Pô, me lembro que quando a gente trabalhou aqui em 74, que foi o ano do Figueirense, pô, eu peguei um cara que não batia com a perna esquerda, que era o Zé Carlos, botei ele pela ponta esquerda para fazer um quarto homem. Só que o meu centroavante tinha que ser mais canhoto, né? E o meu ponteiro tinha que ser mais em diagonal para poder fazer o ponto esquerda fazer a armação. E o meu lateral direito tinha que ocupar a posição do ponta direita que entrava na diagonal. A gente tinha esquemas táticos para fazer. E hoje a gente não vê isso no futebol. Você vê hoje o Fluminense, que eu sou Fluminense desde 1948, lá tivemos mais de 70 anos que eu sou Fluminense, não muda, tu vê o Corinthians, não muda. E aí, isso aí, eu tô falando isso tudo aí, porque, evidentemente, os garotos que vêm surgindo, eles vêm surgindo dentro dessa tônica de não fazer nada direito. Não tem aquela instrução lá em cima pro guri olhar e dizer, pô, aquele cara faz isso, vou fazer também. É todo um futebol já superado, é aquele 4-3-3, ninguém mais faz um 4-4-2 para segurar um time com ponta esquerda que faz uma boa diagonal por trás para dar passagem pro centroavante cair pro lado esquerdo. aí o centroavante é destro, ponta direita é destro, ponta esquerda vem, aí ninguém cai naquele setor. Eu vejo assim uma falta de técnicos, para não ser assim muito, muito ríspido, mas uma falta de conhecimento. É aquele futebol, você vê um Figueirense jogar, você vê um Avaí jogar, você vê um Criciúma jogar, ninguém faz nada de diferente, cara. Pô, tá difícil o troço.
E aí, às vezes, Lauro, você depara com um jogador que tem muita limitação, mas que você consegue passar para ele, a função dele, aquilo que ele sabe fazer. Então, você trabalhou com jogadores, eu, por exemplo, cito três jogadores aí, o Zé Carlos, que foi campeão contigo, que fez uma boa campanha, que vinha pelo meio, me lembro, baixinho, mas jogava muito na ponta esquerda. Você tinha a limitação do Caco também, mas era um jogador que dentro da atribuição e dentro do limite dele... Ele rendia muito, né? Não era um talento do Marcos, que você trabalhou com o Marcos, esse era craque, né? Mas o Caco tinha os limites, mas superava. O próprio Pinga, que é era um lateral...
Todo jogador bom, né?
Então você eles tinham as funções e as funções eles desempenhavam. Acho que isso é que essa atribuição é que falta, né, Lauro?
É. O meu querido Caco Laudares Veloso.
Sim.
Que morreu, tadinho. É uma grande, grande pessoa.
Sim.
Mas é assim, hoje não se vê, né, Valmir? Não se vê, meu Deus do céu. Eu deixei de ir a futebol por causa disso. Tu não vê nada de novo. É aquela explicação, nós vamos defender com 8, vamos atacar com 4. Mas não tem a forma de atacar, a forma de defender para ter a sobra de um jogador na defesa, para ter a sobra de um jogador no ataque quando precisa, meu Deus do céu.
E há um argumento também, Lauro, que eu não concordo, não sei o que é que o Lauro acha. Tem muita gente argumentando e jogando muito em função do erro do adversário. Não, eu acho que o time tem que ter criatividade e não esperar que o outro erre para você acertar, né?
Pô, meu Deus do céu, Valmir. Te lembra de 74, nós fomos campeonato brasileiro de 75,
sim.
Tinha 50 clubes, eu viajava de carro, fui dirigir um time, um jogo lá em Maceió de Brasília, porque eu não andava de avião, até hoje não ando.
Sim.
Pô, e o time rendia, nós entramos num campeonato que tinha perto de 40 clubes naquela época, entramos em 13º, me parece, 12º, 14º, naquele tempo.
Sim.
Naquele tempo, hoje que está modernizado com televisão, com preparação física, com tudo, ainda bem que eu tinha o Iberê Rosa que me ajudava muito, entendeu? O Iberê também era um crânio. Mas, poxa, você não vê nada disso? Você não vê nada disso hoje em dia, cara. É difícil. O treinador ganha bem pra caramba e não faz nada e dá um monte de explicação na televisão e na rádio. Pô, mas o time não joga, cara. Como é que é?
Agora você saudou aí o Rogério Micali, Lauro Búrigo. E o Rogério Micali está sendo saudado no Brasil agora como o homem que trouxe aí a alegria para a seleção novamente pelos últimos dois jogos.
Pois é, estava lá esquecido lá num canto, lá em Belo Horizonte, né? Porque não puderam pegar nenhum profissional, porque estavam tudo trabalhando no Copa Brasil, no Campeonato Brasileiro, que era o Micali. O Micali, com muita simplicidade, foi lá e arrumou o time.
E ele fez uma boa convocação, né, Lauro? Nas duas alas, né? As duas laterais, a zaga é uma zaga firme, né? Inclusive esse jogador de São Paulo, o Rodrigo Caio, já está sendo pretendido aí por valores estratosféricos.
É um jogador de muito esporte, né? Um jogador pequeno, né?
Pois aí, é um jogador pequeno, exatamente. E ele trouxe também, agora colocou na equipe o Wallace, que é do Grêmio, o Luan, que é do Grêmio, o garoto que até há pouco tempo não se destacava no futebol, agora já é um garoto que tá valendo também um passe estratosférico também. Então, ele conseguiu trazer jogadores do futebol brasileiro, juntando alguns que ele trouxe do futebol estrangeiro, né? E montou uma seleção que vai valorizar muito os clubes também, né? Porque a partir de agora os clubes têm... Tem um potencial a mais aí para mostrar, inclusive para o comércio, né?
Isso é muito bom, né?
Exatamente, para os negócios, né?
É muito bom, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que o Micali deu uma nova função, uma nova demonstração do poderio, né? Dos jogadores que nós temos no Brasil.
Exatamente.
Estavam aí na mão de treinadores que só sabem fazer aquele feijão com arroz, não inventam, não fazem nada, não... não dá pra nem falar, né?
Ô Lauro, vamos falar agora do nosso feijãozinho com arroz aqui. E o Figueirense, Lauro, como é que é esse Figueirense? Como é que o Figueirense vai sair dessa situação, Lauro?
Olha, o Figueirense, não sei. O Argel O Argel tá tendo muito trabalho, mas eu acho que o Argel não... Ele poderia mudar um pouco a equipe, sabe? Se eu fosse o treinador, eu mudaria mais. Eu faria um 4-4-2 com um ponta esquerda trabalhando pelo lado esquerdo, como antigamente eu fazia no Figueirense. Eu acho que o Argel está tendo muita dificuldade. Ele não encontrou ainda o ponto exato da coisa. Mas ele está trabalhando bem. Ele, dentro das limitações do Figueirense, ele está até fazendo um bom trabalho.
É, agora o Figueirense tinha um grande atacante que foi para o Atlético Mineiro e ficou aqui com o Dudu, que era um velocista, né, ali na frente, e que também já não está mais no Figueirense. Então o Figueirense parece que não teve peças, eu não gosto de usar essa expressão, mas ele não conseguiu repor aquela...
Também o centroavante também é muito pesado, né? O Rafael, né?
E que já não está rendendo,
muito pouca mobilidade.
Não está rendendo aquilo que vinha rendendo no início aí do...
Muito pouca mobilidade. Não sei, não. Eu acho que o Argel vai passar muito trabalho aí nesse time aí. Está tendo muito trabalho para botar esse time para jogar. Não é fácil. Se eu fosse o treinador, eu tirava metade disso aí.
E parece que ele não sabe o que fazer ali com alguns jogadores, o Hermel, o Badi, que... vinham rendendo aí.
O treinador tirava metade daí.
Você acha que dá pra ganhar esse jogo do Cruzeiro? É complicado, né, Laura?
Tudo é complicado, né? O Figueirense não tá jogando um bom futebol, né? Então tudo quanto é adversário complica. Você não acompanha o jogo como eu acompanho, você não vê nada de novidade.
Sim.
Você vê lá um centroavante gordo, parado, a bola tem que chegar muito bem pra poder realizar, né? O Carlos Alberto joga, quando joga, melhora um pouco o setor de meia cancha, mas também não marca ninguém, é do meio para frente e ali atrás que se vire.
E agora...
Estão matando esse Licardo, porque o Licardo está sozinho nessa meia cancha aí, estoura tudo no volante, na meia cancha não trabalha, então tá perdendo o Licardo a posição, por quê? Porque é sozinho. Se eu sou ele, eu berro. Como é que é? Só eu aqui?
E esse rapaz que o Criciúma dispensou, o Elvis, já tá tudo...
É um jogador também burocrático, né? Não é um jogador guerreiro. Também não é um jogador guerreiro, não é um jogador de pegar muito, né?
A bola tem que chegar para ele com qualidade, né?
Não é um jogador guerreiro. Meu tempo eu tinha o Sérgio Lopes, que era um jogador clássico, muito bom, mas eu tinha o Moacir, Luiz Everton, Dito Cola, pô, pegavam pra caramba, e o Zé Carlos pelo um lado ainda.
Era muito bom. Agora, passando a ponte, aqui na ilha, você acredita que o Avaí vai dar a volta por cima, vai ser um outro time no retorno da Série B?
Bom, vai vir a volta do Marquinhos, né, que é o ídolo maior do futebol do Avaí. Pode ser que dê uma melhorada. Mas o William não vem bem, coitado, tá meio fora de forma, não vem bem. As bolas também que chegam pro William também são tudo bola assim, tem que ser na raça. Se não tiver na hora certa, não faz. Não sei não, o Avaí... Cair não vai cair, evidentemente.
Sim, mas para subir
não
é difícil.
Vai ter aquela chegada de melhorar e poder dizer, bom, vou brigar por uma classificação. Tem que se dar por feliz se não cair.
Perfeito. Lauro Burgo, foi um prazer mais uma vez conversar com o amigo.
Tamo aí, querido. Me
tá
liga.
Tá tudo certinho. Muita força pro amigo aí, tá?
Tá bom, querido. Quando precisar, é só ligar.
Um abraço, valeu.
Um abração para vocês todos aí.
Valeu. Tá aí a experiência, tchau, tchau. Vivência de Lauro José Burgo, o grande treinador, vencedor. Treinador que foi campeão pelo Metropol, foi campeão pelo Ferroviário de Tubarão, pelo América de Joinville, pelo Figueirense da capital. Treinador realmente que fez uma campanha brilhante em 75 pelo campeonato estadual
e nacional. Você pode perguntar pro Lauro a qualquer tempo que ele tem opinião formada sobre o modo como os nossos times estão jogando, sobre os jogadores que estão ali, então... Realmente, ele se mantém atualizadíssimo, Valmir Matos.
Bom, o Rocha, é o seguinte, agora vou questionar com você no fechamento do programa Esporte na Rede. Então tá, só repetindo antes de questionar contigo, nós vamos ter então pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Amanhã, 3 da tarde, em Itu, São Paulo, Itu e Internacional de Lages. Primeiro jogo, na segunda-feira passada, Vitória do time do Ituano, 5-3 em Lages. O Internacional tem que fazer uma diferença de 3 gols amanhã em Itu para tentar seguir na próxima fase da Série D. Muito difícil. Bom, Campeonato Brasileiro da Série B, nós teremos então a 20ª rodada, ou seja, o início do segundo turno. Hoje, 8:30 da noite em Joinville. Joinville recebe a Luverdense. Amanhã os dois jogos, às 16h em Recife, Náutico e Criciúma. E depois às 18h30 na ressacada, o Avaí contra o Bahia. No Campeonato Brasileiro da Série A, abrindo a segunda rodada do retorno, 21ª rodada, teremos às 21h30 da noite em Belo Horizonte, América Mineiro e Chapecoense lá no Independência. E o jogo do Figueirense vai ser domingo às 18h30, recebendo a equipe do Cruzeiro. Nós temos no futebol, tem seleção. Que hora que é o jogo da seleção feminina
é
hoje?
É 1h da tarde, vamos ver.
Daqui a pouquinho. E amanhã, o jogo do Brasil
às
contra a Alemanha,
5h30.
5h30 da tarde. Esse horário é muito bom. Tempo assim, né? Pouco de nebulosidade e tal. Meio querendo esfriar um pouquinho, que diz que na Serra vai dar um frio muito forte no final de semana. Você toma um vinhozinho, fica tranquilo ali, né?
Assiste o jogo e já corre pra ressacada, que o jogo do Avaí Bahia é na sequência.
Ah, sim, quem vai o jogo na ressacada, o jogo do Avaí. É verdade, isso aí é uma... Só que aí não é o mesmo público que vai assistir na televisão.
Acho que prejudica um pouco, né? É. O jogo do Avaí é às 7h30.
Vai depender muito do clima, como é que vai estar o clima. Eu acho que realmente se tiver meio nebuloso, meio ameaçando chover, vento sul na ressacada, para o cidadão sair às 7h de casa, quando estiver terminando o jogo do Brasil e ir para a ressacada, tem que ser aquele havaiano determinado para ir lá e torcer pelo azulão.
Agora vale a pena, reestreia do Marquinhos. E eu acredito...
Acho que a estreia, talvez, a possibilidade também de estrear o zagueiro Betão.
Pois é, eu acredito numa vitória do Avaí, Valmir Matos. Tenho certeza de que o Avaí vai encarar o Bahia para vencer e vai vencer.
É sempre difícil. Por quê? Porque o Avaí quer sair dessa situação incômoda e o Bahia, existe uma rivalidade lá na Boa Terra. Aquela famosa rivalidade de Bahia e Vitória. O Vitória está se encaminhando para ficar na Série A. O que significa? Que o Bahia não vai querer passar para 3 anos em seguida na Série B assistindo o Vitória. Então, tudo está sendo feito e até porque o treinador, que é o... Esqueci o nome do treinador agora. Que era da Chapecoense.
Sim, o Guto.
O Guto Ferreira. Ele está lá, ele conhece o Avaí, então não se iluda. O jogo, acho que o Avaí tem condição, deve ganhar o jogo, mas vai ser outra vez uma pedreira.
Sim,
vai ser um jogo muito difícil.
Agora o Bahia, o Bahia sabe que o Avaí é páreo duro. É páreo duro aqui na ressacada.
A ressacada é difícil.
O Avaí vem para vencer, precisa ganhar esse jogo e eu tenho certeza de que todo o elenco do Avaí, a comissão técnica, estão... treinados, né? Estão preparados para esse jogo, Valmir Matos.
Bom, nós finalizamos o programa
na rede.
Vamos fazer um registro aí.
Ah, tá, pois não.
O futebol brasileiro perdeu duas figuras importantes. Uma histórica, porque chegou à presidência da FIFA e foi presidente da CBD, depois criou a CBF, João Avelange, aos 100 anos. E tivemos também a perda do Laor na segunda-feira. Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, que foi treinador do Santos e que, foi presidente do Santos e que teve uma ousadia. Depois de muito tempo, voltou a conquistar a Copa Libertadores da América em 2011. O Laor, que antes de morrer, andou dando uma entrevista aí, disse que ele tinha um sonho, viu, Rocha? Que era atropelar o pai do Neymar. Porque uma briga se desentendeu com a família, com a transação, e a gente sabe publicamente que o Santos brigou com a família Neymar por causa do episódio de Barcelona, essa coisa toda. Bom, perdemos o Laor e perdemos também o João Avelange, o mundo do esporte. Vamos embora? Qual é o destaque?
Mas, Valmir, eu só queria destacar a posição do Brasil na tabela de medalhas, no quadro de medalhas. Brasil com 5 ouro, 5 prata, 5 bronze, formando 15 no total. Está em 13º. Está prestes a entrar no grupo dos 10 maiores medalhistas, né, desta Olimpíada do Rio de Janeiro. O Brasil que está à frente de Espanha, Croácia, Jamaica, Nova Zelândia, Canadá, Cuba, Argentina, Bélgica, Suíça, Dinamarca, África do Sul, Suécia. E então o Brasil realmente, muita gente desfaz muito aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquista, e a gente tem que engrandecer isso aí, Valmir Matos.
Encaminhamos para chegar no primeiro, num dígito só.
Inclusive,
ainda vamos ficar em dois, mas tudo bem.
Muita gente diz que aqui na América do Sul, o país de primeiro mundo da América do Sul é o Chile, né? É o Chile que tem tudo, tem isso, tem aquilo. O Chile não tem nenhuma medalha nessa Olimpíada.
Chile tem um, Chile
isso é para você ver.
Chile tem um vinho bom para a gente tomar.
Isso é verdade.
Mas, em medalha, nós estamos na frente. Finalizamos o Esporte na Rede. A todos uma boa sexta-feira. Boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.